Aleluia. Gênesis 26, 12 a 25. Diz assim a palavra: Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desta contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Glórias a Deus. Cavando poços. Interessante essa questão dos poços naquelas regiões desérticas até hoje. E para nós também, a água é fonte de vida. Para a vida animal, primeiro vem a água, depois o alimento. É uma necessidade básica para a nossa existência. Para a vida espiritual, necessitamos da água da vida, de Jesus. E como o povo de Deus encontrou oposição naquele tempo para obter a água de sustento animal, também encontrou oposição para a água da vida. E nós também, hoje, encontramos sérias oposições para receber a água da vida. Nós precisamos ter consciência desta oposição no dia a dia. O inimigo tem entupido muitas fontes de bênçãos. Se nós olharmos para as gerações passadas, quantas fontes de bênçãos já foram entupidas pelo inimigo. Fontes maravilhosas que os nossos pais da fé abriram estão entupidas. Qual tem sido a nossa iniciativa na restauração das fontes por onde corria a água viva e saciou a sede de nossos antepassados? Qual tem sido a nossa atitude em relação a fontes entupidas que vemos por aí no dia a dia? E as técnicas modernas de entupimento de fontes são bem astutas. Hoje, as fontes da água da vida estão sendo entupidas com muitas seitas, muitas heresias, muitas filosofias. Por isso, nós precisamos estar bem atentos à única fonte da água da vida, o Senhor Jesus, a palavra de Deus. Nós vemos hoje muitos crentes e líderes de muitas igrejas correndo atrás de falsas fontes, movimentos, eventos e modismos e muitas adulterações da palavra de Deus. Agora, examinando esse texto do Velho Testamento, nós precisamos ter em mente que sempre que examinamos o Velho Testamento, estamos vendo sombras, figuras das coisas que temos hoje. A palavra diz, Colossenses 2, 16 e 17 e Hebreus 8, de 1 a 10 explica que o Velho Testamento são sombras, figuras das coisas que já temos hoje no tempo da graça. Então eu quero estar compartilhando com os irmãos lições a respeito desta luta que havia entre povo de Deus e filisteus, estas desavenças, estas intrigas. Primeiro, nós tiramos uma lição poderosa aqui com Abraão. Nós vemos no versículo 18 que Abraão deixou muitos poços, e Abraão, para deixar estes poços, de água cristalina, de água pura lá naquela região desértica, ele precisou trabalhar. E ele trabalhava visando o bem do povo, a expansão e o enriquecimento em todos os sentidos do povo de Deus, dos seus descendentes. Onde não há córregos, nós aprendemos que podemos, com dedicação e esforço, cavar poços. Cavar poços no deserto é exemplo de fé e perseverança. É ter certeza de que a água viva, a água pura, está ali debaixo da rocha. Basta romper a rocha. A humanidade de hoje, dos tempos modernos, é este deserto. Sem água pura, sem a água viva. E nós precisamos, então, no poder do Espírito Santo, ensinar as pessoas a buscarem a fonte da água viva, o Senhor Jesus. E nós, agindo assim, cavando poços no deserto, em corações endurecidos, estaremos levando a salvação para muitas vidas. E de vidas secas fluirão rios de água viva, como diz João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Estas palavras Jesus falou à beira de um poço perfurado na rocha em Samaria. Nós aprendemos com Abraão que é preciso discernir sob a direção de Deus para buscar a fonte que fornece a verdadeira água. Abraão tinha entendimento para buscar a verdadeira água. E hoje muitas pessoas perdem seu tempo e seu esforço procurando satisfação onde não existe a verdadeira água que sacia a sede, onde não existe a água pura, a água cristalina, a água da vida, a salvação de Deus em Cristo Jesus. Isaías 55, 1 e 2 diz assim: Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Glórias a Deus, o convite do Senhor. Vós que tendes sede, vinde às águas. Então nós precisamos saber que a fonte da água viva hoje está no Senhor Jesus. E esse poço, ele jorra água facilmente. Basta nós buscarmos saciar a nossa sede em Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Basta nós recebermos a salvação no Senhor Jesus e nós passaremos a jorrar do nosso interior rios de água viva. Glórias a Deus por este privilégio que temos hoje. Nós aprendemos também com Abraão que ao sermos chamados para a vida eterna, os poços representam trabalhos no reino de Deus. Os poços que temos cavado devem ser úteis para as gerações futuras, devem ser fontes a jorrar bênçãos. Nós aprendemos também que nós precisamos refletir sobre que tipo de poços estaremos deixando para as gerações futuras, que tipo de testemunho estaremos deixando, que tipo de exemplo estaremos deixando, caráter cristão, que tipo de amizades, dinheiro, casas, escritos, igrejas, que tipos de poços estaremos deixando para as gerações futuras. Abraão é um exemplo, é um modelo para nós, já há tanto tempo atrás. E aqui deixa uma mensagem bem viva de trabalho em benefício do reino, para beneficiar não só a geração do momento, mas gerações futuras. Abraão deixou poços para bênçãos. E você? Que poços tem cavado? Para bênção ou para maldição? Nós aprendemos também com Abraão, ele deixou seu filho Isaac. E Isaac agora é o foco desta situação conflitante com os filisteus. Isaac passa, como herdeiro de Abraão, a deixar também lições para nós. Fica bem claro, Isaac, o exemplo cristão de obediência aos mandamentos de Deus, os mandamentos que ele aprendeu. Quando este exemplo de obediência plantado no coração dos filhos, ninguém roubará, é uma fonte a jorrar vida abundante. A satisfação é